Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Como vimos anteriormente, os efeitos do uso de telas podem variar dependendo de qual dispositivo é usado. No programa de hoje, vamos conversar sobre a atuação dos algoritmos no processo de uso exagerado dos diferentes dispositivos. Eu sou Ellen Batista e hoje vou conversar com Renata Maria Silva Santos, pesquisadora do programa de pós-graduação em Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, Renata. Obrigada pela participação. Renata, tiveram horários mais comuns para o uso das telas estudadas?
Olha, num dia típico, principalmente durante a semana, as telas mais à tarde e à noite. As telas durante a manhã, para crianças menores com a programação infantil, ou aquelas crianças e adolescentes que estivessem tendo aula, alguma aula online. Teve alguns universitários também e alguns atletas que tinham contato com telas mais na parte da manhã. O que foi observado é que, no meio desses desfechos de saúde mental, a gente teve muito problema de sono também. E, muitas vezes, as crianças que se envolviam com atividades passivas de tela num dia é porque tiveram a noite anterior com tempo de sono reduzido pela presença do celular ou outras telas no quarto. Então, na maioria das vezes, eles aprofundavam à noite aí utilizando telas. No outro dia, pelo cansaço, pela falta de ter dormido, aí se envolvia ainda mais em atividades sedentárias de tela, que é tela passiva, às vezes nem animava a fazer um joguinho.
Como a saúde mental foi afetada por esse uso?
A gente viu que ansiedade e depressão apareceu em todo o ciclo vital. Então, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, apareceu ansiedade e depressão. Então, a gente fez até uma linha mesmo do tempo, né? A gente percebeu que a depressão ela começou já bem alta nas crianças e aumentou um pouco nos adolescentes, aumentou ainda mais nos adultos e diminuiu nos idosos. E a ansiedade ela apareceu ainda muito maior nas crianças e ela foi reduzindo e reduziu bastante nos idosos. Mas em cada idade a gente percebeu um conjunto de desfechos que foi também avaliado e que era típico. Então as crianças, por exemplo, tiveram mais sintomas parecidos, né? Sintomas que a gente fala relacionados ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, problemas de conduta, problemas sociais, né? Com relação aos adolescentes, teve problema no bem-estar mental, na autoestima e na autoagressão, né? Então, esses comportamentos autolesivos. Nos adultos, a gente percebeu o estresse muito grande. E nos idosos, que foi também uma surpresa para nós, a presença da nomofobia, né? O apego ao smartphone. A solidão, que em alguns momentos, inclusive, ela apresentou melhora. E os problemas de sofrimento psicológico.
E os algoritmos? Como eles atuam para a piora desses problemas?
Isso é importante você colocar, porque tem a questão do algoritmo, né? Na verdade, ele já é programado para retornar com as suas buscas. Então, se você busca um conteúdo depressivo, ele aparece para você, você vai ter a tendência de receber esse conteúdo pelos próprios algoritmos mesmo, né? das tecnologias. Então, a gente fazer essa pesquisa em todas as fases da vida, complementando, né, completando o ciclo vital, num corte temporal único, isso é muito importante para o desenvolvimento e o manejo, né, de políticas públicas, coisas relacionadas à saúde, né, desenvolvimento mesmo de políticas de saúde, porque a gente consegue fazer como se fosse um contínuo de respostas, né, sem precisar da gente gastar todo esse tempo.
Mais uma vez, agradeço a participação da pesquisadora Renata Maria. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para continuar nossa conversa sobre o uso de telas. Fique ligado na nossa programação e nos siga também pelo Twitter, @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e Vitor Pipino. Eu sou Ellen Batista, informação é saúde. E até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.